Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 16 de 2020 e hoje eu vou falar um pouco sobre quem foi o americano Bill Tilden. O Big Bill Tilden, dando sequência a essa série de podcasts sobre personagens importantes da história do tênis masculino que a gente vem fazendo aqui. E assim, resumindo quem foi o Big Bill Tilden, eu falo de um cidadão de 1,87 de altura, que foi o primeiro americano a conquistar o Wimbledon. Ele venceu 10 títulos de slam simples, ganhou mais 3 dos chamados Pro Slams, os torneios mais fortes do circuito profissional. Ele foi considerado o número 1 do mundo por 6 anos seguidos, de 1920 a 1925. E vale a gente lembrar dele aqui no podcast, porque ele foi possivelmente o primeiro grande nome do tênis profissional, um cara que virou celebridade até em Hollywood, e também deve ter sido o primeiro grande tenista da história a se envolver num grande escândalo fora de quadra, envolvendo prostituição, sexo com menores, e acabou tendo um fim que não sei se dá pra dizer que foi trágico, mas não foi um fim de história bacana. Mas a gente vai chegar nisso lá na frente. Vamos começar... com perdão do pleonasmo lá do começo, a gente está falando de um cara que nasceu em 1893, na Filadélfia, numa família que a gente pode chamar de rica para os padrões da época. O pai dele vendia lã, era político, a mãe era pianista, e o filho, o Bill, não foi um prodígio. Eu vou usar essa palavra prodígio com frequência nessa série histórica, mas não custa lembrar que a gente está falando de fenômenos, né? Exceções do esporte, gente que foi melhor do mundo durante anos. Só que não foi o caso do Tilden. Ele jogou no colégio, depois na universidade, não se destacou, nada. Ele era até um jogador mediano para um time que não era espetacular na faculdade. Mas saiu da universidade com 22 anos, começou a se inscrever em todos os torneios que podia, começou a fazer análises profundas do esporte. Ele até teorizou separando os estilos de jogo em três: jogador de rede, jogador de linha de base, jogador de quadra inteira, o chamado all-court player. E se você está ouvindo isso achando meio besta, e eu também achei um pouquinho quando li, mas é preciso colocar em contexto e lembrar que ele, né, a gente estava falando isso, o Bill Tilden tinha 20 e poucos anos, e a gente está falando da década de 1910, né, mais de 100 anos atrás. E olha que deu para usar, e talvez ainda dê para usar essa divisão, né, essa teorização, a gente usou por muito tempo. Mas o interessante é que, segundo essa análise do Tilden, a maioria escolhia o seu jeito de jogar baseado em estilo e não na praticidade, não na eficiência. E ele concluiu que precisava ser um jogador de quadra inteira, porque só ir à rede ou só ficar no fundo não resolveria o problema dele. E foi aí, já com 20 e poucos anos, que ele começou a aperfeiçoar um estilo que permitiria ele jogar de qualquer modo e ser eficiente tanto na rede quanto no fundo. Ele queria ser um jogador que tinha todos os golpes, que podia usar tanto topspin como backspin, como sidespin, que podia conduzir a partida em qualquer velocidade de golpes. Era algo ousado para a época, e mais ousado ainda porque ele não tinha resultados para bancar essa teoria quase messiânica, né, como verdade absoluta. E até 1919, o máximo que ele fez foi chegar à final do US Open 2 vezes, o que é ótimo para qualquer pessoa, mas não para um cara que trata o tênis como se fosse como se ele mesmo fosse uma autoridade absoluta no que ele está falando. Então ele passava essa imagem de certa arrogância quando falava do esporte. E depois de ele perder essa final de 1919, o Tilden percebeu que precisava melhorar o backhand, que ele precisava atacar melhor daquele lado, que tinha que saber lidar melhor com os ataques dos adversários que vinham por ali. E o que, que ele fez? Ele parou de jogar por 6 meses. Ele parou de competir por 6 meses. Ele alugou uma quadra indoor numa cidadezinha de Providence, em Rhode Island, perto de onde é o Hall da Fama hoje em dia, no noroeste dos Estados Unidos. Achou um rebatedor, jogadores bons para bater bola com ele, e começou a desenvolver esse backhand. E isso ele já era considerado top 10 na época. Então você imagina o cara parar 6 meses de competir para desenvolver um golpe. E o que aconteceu? Em 1920, no ano seguinte, né? Veio o primeiro título de slam numa final contra o australiano Gerald Patterson, que era o atual campeão de Wimbledon na época. E a história conta que o Tilden perdeu o primeiro set, mas que ele passou esse set estudando os padrões de jogo do Patterson, e por isso venceu por 3-1, e que esses 3 sets teriam sido até fáceis. E aí meio que nasce a figura do Tilden como um grande campeão, Porque quando tudo se encaixa, a gente chega a um tenista que tinha todos os golpes, e todos os golpes mesmo, depois que ele desenvolveu o backhand, ficou difícil derrotá-lo. Ele também tinha um saque excelente, que podia ser chapado, podia ser com slice, podia ser com kick. Os golpes de base também estavam todos lá. E com aquele domínio da velocidade do jogo que ele pregava, que conseguiu alcançar. Então, o Tilden também tinha uma autoconfiança absurda, né? A gente já falou disso. Né? Óbvio que tem uma linha tênue entre arrogância e autoconfiança, que para ele funcionava positivamente. E também era um cara que fisicamente estava voando, né? 27 anos. E um cara que aprendeu a ler os adversários, achar os pontos fracos, era um tenista completo, pelo menos para aquela época. E aí, de 1920 a 1926, ele ganhou muita coisa. Ele ganhou o US Open em sequência de 20 até 25. Ele foi campeão de novo em 29. Manteve a Copa Davis nos Estados Unidos de 20 a 26. Ganhou o Wimbledon também em 21 e em 1930. E ele só vê seu reinado começar a se desfazer na segunda metade dos anos 20, que foi quando houve a ascensão dos franceses, os mosqueteiros. São René Lacoste, Henri Cochet e o Jean Borotat. E até o quarto mosqueteiro, que era o Jacques Brugnon, que era o mestre das duplas. Uma parte curiosa desse domínio é que ele sofreu uma lesão no dedo médio da mão direita. Ele era destro, jogava com a mão direita, né, segurava a raquete. E ele teve um corte em uma queda na quadra, né? E esse corte teve uma infecção bacteriana, e como não existia antibiótico na época, precisaram operar para salvar a mão dele. Mas e amputaram parte do dedo, pouco acima da primeira junta, não foi muita coisa. Mas o que ele fez? Precisou mudar a empunhadura, mudou levemente e voltou a jogar, voltou a dominar o tênis. O último título de Slam do Tilden veio em 1930, em Wimbledon, já com 37 anos. Ele perdeu nas semifinais do US Open, nesse mesmo ano, e foi aí que terminou oficialmente a era Tilden, porque foi quando ele mudou para o tênis profissional. Todos os títulos dele foram em Wimbledon ou no US Open, mas é preciso fazer duas ressalvas aqui, né? Uma é que Roland Garros só se abriu para não franceses em 1925, e o Tilden só competiu lá pela primeira vez em 27, ele foi vice, perdeu a final para Lacoste. Ele voltou em 29, quando perdeu a semifinal também para Lacoste, e em 1930 ele foi finalista outra vez, perdeu a final para o Cochet, mas ele jogou três vezes, fez duas finais e uma semi. E a outra coisa que a gente tem que lembrar é que quase nenhum estrangeiro viajava para o Australian Open nessa época. Na década de 20, um navio levava 45 dias para ir da Europa para a Austrália. Então o Bill Tilden nunca jogou na Austrália, nunca jogou o Australian Open. Sobre a ida dele para o profissional, o motivo não tem muito a ver com ganhar dinheiro jogando tênis. O problema foi que ele assinou um contrato com a MGM, aquela do cinema, né, para fazer filmes, e isso não era permitido pelos cartolas, pelos senhores do tênis da época. Como profissional, ele estreou em 31, no Madison Square Garden, que era para ser uma turnê para decidir o campeão do mundo profissional. O Tilden enfrentaria o tcheco Karel Kožilur. E foi uma longa turnê, ele venceu por 63 a 13. Sim, eles jogaram 79, 76 vezes, esse número é real. E era bem comum para o profissional na época, né? Era um jogo por semana, às vezes dois jogos por semana. Acontecia bastante. E o Tilden foi um cara que, assim, especialmente no caso dele, ele jogou muito como profissional. Alguém fez um levantamento, eu não lembro a fonte agora, mas eu lembro de ter lido que ele jogava... a cada três dias ele jogava dois por ano. Ele fez isso durante um ano inteiro. Então era puxada a vida de profissional. E ele foi o melhor profissional do mundo por mais três anos, ganhou bastante dinheiro, mas dizem que ele gastava tão rápido quanto ganhava. E aí começa a entrar o problema, porque tem relatos de que a herança da família já tinha acabado. Ele perdeu muito tempo e dinheiro tentando fazer fama no teatro, bancando produções e escrevendo e peças que não fizeram sucesso. E chegou o momento que começou a faltar dinheiro. E aí que a gente entra na parte triste e até certo ponto trágica da vida dele. Em 1947, ele foi preso porque estava pagando por sexo com um menino de 14 anos dentro de um carro. E aí ele virou praticamente um excluído, porque ninguém queria estar associado a ele. E tem um detalhe que eu não comentei lá atrás, porque não é exatamente sobre a criação do Tilden, mas vale citar aqui, porque a gente fala de uma história triste de família. Porque os pais tiveram três filhos, a Elizabeth, o Harry e a Williamina. Isso foi no espaço de três anos, de 1880 até 1883. O Bill não tinha nascido ainda. Só que em 1884, num espaço de 3 meses, os 3 filhos da família tiveram difteria e morreram. O Bill Tilden só foi nascer em 1893, ele foi o 5º filho. Antes dele ainda nasceu o Herbert, em 87. Foram os 2 filhos que chegaram depois dessa tragédia. Mas eu conto isso agora porque, com tudo que aconteceu, o Tilden, o Bill Tilden, foi um garoto mimado, super protegido pela mãe, e que a mãe queria que tivesse sido uma menina. E eu não tenho detalhes de como foi essa relação deles, né, além do que se diz que ela super protegeu ele, mas não diz o quanto isso afeta a sexualidade dele, mas ele acabou se tornando, né, se revelando homossexual, e o circuito todo sabia disso, mas era algo que não se comentava muito na época, porque a gente está falando de décadas de 20, 30, era a coisa, né, em certos lugares era crime. Então tem todo esse lado. Diz a biografia do Tilden que a única educação sexual que ele recebeu na vida foi a orientação de que mulheres eram fonte de doença venérea. Então você tem aí algo que pode ter sido, né, um causador de algo mais além. A história fica mais triste ainda porque a mãe dele morreu quando ele tinha 15 anos. O pai, que passou a ser uma figura distante quando a mãe adoeceu, ele morreu 3 anos depois. E o irmão mais velho, Herbert, que foi quem sobrou, morreu de pneumonia. E com 22 anos, quando ele estava saindo da faculdade, o Bill Tilden não tinha família. Né? E me parece justo dizer que é justamente o tênis que salva a vida dele durante muito tempo. Né? Porque ele encontrou ali um objetivo, uma causa, um fim, algo para se dedicar. E é justamente quando isso vai acabando, o tênis vai deixando a vida dele, que ele não reprime mais a homossexualidade. E a gente está falando, de, né, repito, de uma época em que isso era crime em alguns lugares. Qualquer dia eu até conto a história de um jogador de Copa Davis que, segundo tudo leva a crer, foi morto na Alemanha de Hitler por causa das opções sexuais dele. Mas enfim, esse assunto para outra história. Mas o problema do Tilden não foi só a sexualidade, mas o fato de que ele gostava de meninos e meninos menores de idade. E aí é outro tipo de conversa. Ele foi preso de novo em 1949, dessa vez estava com um rapaz de 16 anos. Foi condenado a 1 ano de prisão, ele cumpriu 10 meses. E aí praticamente encerrou a vida dele no tênis profissional, porque já pararam de chamar ele para muitas exibições, ele já não conseguia dar muita aula, ele foi meio que excluído da sociedade. Né? Ele morre em 1953, 4 anos depois, em Los Angeles, onde ele morava na época, ele teve problema no coração. Ele tinha 60 anos quando morreu. Não foi exatamente um fim triste, né? Essa história trágica e tal, de uma pessoa pobre e esquecida, porque nesse ano, 53, ele tinha voltado a dar aula, estava jogando tênis de novo e até participar do US Pro, que era um dos slams para os profissionais. Já falei isso nos episódios anteriores. E para não terminar esse podcast numa nota triste, eu lembro que o Big Bill, ele entrou para o Hall da Fama Internacional do Tênis em 1959. E vou contar 2 historinhas pitorescas que ajudam a explicar quem foi esse cara que dominou o tênis na primeira metade da década de 20. O Fred Perry conta que um dia o tour profissional parou na cidade de Independence, no estado do Kansas. Era uma manhã de muito calor, ele fez o check-in no hotel e ia descansar, porque eles tinham viajado direto das partidas da noite anterior, em outra cidade. Mas aí o telefone do quarto toca, e era o Bill perguntando o que o Perry ia fazer, porque ele queria bater bola. E o Fred Perry acaba cedendo, vai lá. O Tilden pede para ele mandar umas bolas abertas e baixas no forehand, uma coisa bem específica. E foi aí que o Perry percebeu o que o Tilden queria. Ele queria mostrar que tinha desenvolvido um golpe novo, que ele estava trocando a empunhadura Eastern, que era a tradicional dele, pela empunhadura continental, para fazer um forehand igual ao do Perry. E por quê? O Tilden disse que ficou anos estudando o forehand do Perry e viu as vantagens do grip continental, que ele podia pegar a bola mais cedo, mais na frente. E o Tilden disse que não ia se sentir um tenista completo até que dominasse esse golpe novo. E essa é uma história de 1941, quando o Tilden já tinha 48 anos. Que só mostra o quanto ele era perfeccionista, o quanto ele levava a sério essa teoria do tenista completo. E a outra história, mais ou menos da mesma época, vem do Don Budge, que estava no auge em 1940. E um promotor buscou o Tilden para fazer uma exibição com o Budge. O Budge, só para a gente lembrar, ele fechou o Grand Slam em 38, que foi o primeiro cara, né, ganhar os 4 torneios do Grand Slam no mesmo ano. Mas assim, ele estava na casa dos 20 ali, em 1940, o Tilden tinha 47. E nesse jogo, um dos juízes de linha começou a errar uma marcação atrás da outra. A maioria das marcações até diz o relato, que era a favor do Tilden. Mas, em certo momento, ele parou de jogar, foi até o árbitro de cadeira e pediu que o juiz de linha fosse substituído. E isso pode acontecer até hoje, tá na regra, o árbitro de cadeira pode dar essa ordem. Só que a torcida não gostou. Achou aquilo deselegante, começou a vaiar o Tilden. E a galera ficou vaiando por um tempo, até que ele resolveu voltar, pegar o microfone do árbitro de cadeira, e ele falou algo mais ou menos assim: "Senhoras e senhores, acredito que vocês vão respeitar a maneira britânica de deixar um homem se defender. E são vocês que estão levando a pior com essas chamadas erradas. O senhor Bud é o melhor tenista da atualidade, vocês pagaram para ver esse jogo e pagaram bastante para me ver tentar equilibrar essa partida. Se as chamadas ruins me atrapalham, eu não posso jogar meu melhor. Se vocês vaiam, fica mais difícil ainda para mim. E eu estou acostumado e posso lidar com isso. Mas se vocês querem aproveitar o máximo do seu dinheiro, segurem a onda enquanto eu tento jogar contra o melhor do mundo. Obrigado." E a galera ficou quieta até o fim do jogo. E acho que é uma história que diz bastante sobre o carisma do Tilden. Apesar de ele ser um cara fechado entre os tenistas, mas ele tinha essa coisa do carisma de saber lidar com o público, com a fama, com os holofotes e com o estrelato, digamos assim. Então a gente tem um perfeccionista que fez o máximo para se tornar tenista perfeito e foi considerado por muitos de sua época o maior tenista da história. Um tenista que tinha um pouco de arrogância, um pouco de autoconfiança, um cidadão que gostava do estrelato e sabia conviver com isso, e alguém que teve uma história triste de família e que encontrou no tênis uma válvula de escape, um objetivo, um motivo para sobreviver. Um cidadão chamado Bill Tilden. Eu volto semana que vem com outro personagem histórico do tênis. Enquanto isso, volto a pedir a vocês, mandem todo o feedback possível, tudo que quiserem, digam o que vocês querem ouvir nesse período de quarentena, se tem algum personagem específico que vocês querem conhecer melhor, se tem algum outro assunto que querem que eu fale, para dar uma variada, digam o que vocês querem, eu estou às ordens. Até a próxima, gente. Um abraço.